Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Eles Morrem no Fim. Eu sou Inês e em cada episódio trago um amigo ou amiga minha sob um pseudónimo e conto-lhes uma história de true crime. E hoje temos aqui também um amigo meu, que é o António. Olá António, seja bem-vindo.
Olá.
Nós estamos aqui com tempos muito para não rir. Portanto, hoje nós vamos falar do caso O.J. Simpson, principalmente do julgamento dele, não é? Porque... Meu Deus. Para ter certeza, tu não conheces o caso do O.J. Simpson, certo?
Não, o único Simpson que eu conheço é amarelo.
Este não era amarelo, estava longe disso. Portanto, aqui um pequeno background de quem é este tal do O.J. Simpson. O nome dele é Orrantel James Simpson. Ele nasceu em 1947 em São Francisco, nos Estados Unidos. Muito importante, portanto, ele era negro e ele cresceu num bairro de etnia negra, portanto, era bastante ignorado, não era... Tipo, toda a gente ignorava aquele bairro e então ele tinha o sonho de ficar famoso, ok? Do género, ele passar na rua e as pessoas dizerem, ah, olá, OJ, nananã.
Esse era o sonho dele.
Ele queria ser famoso, fosse o que fosse. E ele adorava futebol americano. Tanto que ele queria seguir futebol americano na faculdade, só que ele não tinha notas para isso.
Eu preciso notas para seguir futebol americano.
Opa, foi o que eu
É
vi. Eu
preciso
achei um bocado
notas para seguir
estranho.
futebol americano.
Ao que parece, deve ser tipo curso de esporte, uma coisa assim.
Se calhar, se não tiveres notas mínimas, tiram-te da
Olha,
equipa,
não
uma
sei.
coisa assim.
Sei que ele depois conseguiu entrar no, na equipa de uma universidade, que é a Universidade da Carolina do Sul, por um concurso, como há várias vezes, e inclusive ele a jogar por essa universidade. Ele fez concurso de futebol americano, tipo universitário, que é uma coisa que normalmente não tem tanta atenção, né? Se transformasse assim numa coisa enorme, para teres uma noção. Os estádios ficavam lotados e depois havia pessoas a aproveitarem buracos nas ações para entrar. Num jogo universitário. Tipo,
Uau!
não é normal.
O homem era bonito.
Epá, eu não considero muito, mas na altura, ao que parece, achavam. E depois eu mostro-te uma foto.
Os teus gostos são discutíveis.
E pronto, inclusive foi num jogo contra a UCLA, que é a Universidade de Los Angeles, que ele fez tipo uma grande run, portanto, corrida. Que foi basicamente, tipo, ele deu, assim, um grande impulso. Do género, eu comecei a ver um documentário na Disney Plus e eles diziam mesmo que se tu falares com algum fã de futebol americano dos anos 70 e falares da Duran, ele vai saber exatamente do que é que estás a falar.
Mas deu um impulso no quê? No futebol americano ou, no,
Na
ou em
corrida.
tipo?
Tipo, estás a ver? Grande velocidade. Este é o impulso.
Ah, ok.
Pronto. Portanto, ele esteve lá no futebol vários anos e depois ele dedicou-se ao cinema, foi também para anúncios. Portanto, ele continuava a ser uma celebridade apesar de ele não estar mais no futebol. Okay? Quanto à sua vida,
Ok.
portanto, pessoal, sua vida privada, ele foi casado com a sua namorada de liceu, portanto, a sua high school sweetheart, como dizem os americanos.
Oh,
Fofinhos! O nome dela era Margaret Whitley e eles juntos tiveram 3 filhos. E, portanto, foi no final do casamento com a Margaret que ele conheceu a Nicole Brown.
tenho pena dos filhos que tiveram o nome dela.
Opa, porquê?
Diz o nome dela outra vez.
Margaret Whitley.
A sério? Whitley?
Whitley.
Eu sei que é Whitley. Whitley. Eu sei que é Whitley, mas. A sério, Whitley?
Opa, que parece?
Continuando. Ok.
Mas pronto, portanto, entretanto, a Margaret e o OJ, eles estavam a ver que o casamento não estava a ir a lado nenhum, só que eles não iam se já divorciar porque a Margaret estava grávida, do seu terceiro filho. Mas o casamento já meio que tinha acabado, percebes? E é aí que ele conhece a Nicole Brown. E quem que era a Nicole Brown? Aqui a Nicole Brown vai ser muito, muito importante neste caso. Ela basicamente, ela trabalhava como empregada de mesa num restaurante, onde o OJ e um amigo foram... tipo tomar o pequeno almoço, estás a ver? E ele achou-a super bonita. Primeiro estava até, não devia começar aqui uma relação, mas ele achou-a super gira, então pronto, lá foi. E portanto eles começaram a namorar um ano antes do divórcio da Margaret e do OJ. Eles, portanto, em 1985 eles casaram-se, portanto, 6 anos depois do divórcio, e eles chegaram a ter 2 filhos, uma menina e um menino. E eles, enquanto amigos,
E
eles
esse homem é
eram
uma
muito.
fábrica.
Hã?
Esse homem é uma fábrica.
E
Já estão.
ele
Os
teve bué
filhos
da filhos, foi que 5
já estão em quanto?
filhos.
Cinco?
5.
Porra.
Foi.
Na máquina. Respeito.
E eles, enquanto casados, eles eram muito amigos de um casal bem conhecido, que era o Robert Kardashian. Sim, o pai das Kardashians e a Kris Jenner. Portanto, quando eles ainda estavam casados, eles eram super amigos. Tipo, eles viajavam juntos. Eu quero viajar. Tipo, imagina, tu viajas com os teus melhores amigos. Isso é brutal. Bora?
Olá. Bora.
Bora? Bora, está feito. Está combinado. Só que o casamento deles não era perfeito. Tanto que depois eles vão se divorciar em 92. Portanto, 7 anos depois. E qual era aqui o grande problema? Violência doméstica. A Nicole apanhava.
A sim. Nicole apanhava do.
Do OJ, sim, era o que eu ia dizer agora.
Uau!
Mas imagina, havia várias chamadas dela para a polícia. E o que é que acontecia? A polícia, inclusive, chegou a ir lá e depois o OJ inventava sempre uma desculpa qualquer e eles iam-se embora. Tipo, eles nem sequer pediam para falar com a Nicole. Isto é o quão estúpido isto era. Porquê? Ele é uma celebridade. Ele dá festas em que os polícias vão. Não queremos aqui arranjar problemas, né?
Há polícias que também têm medo de se meter com pessoas grandes, né? Como deves calcular.
Não.
Basta um erro. Basta um erro e lixam.
Mas desculpa lá, tu tens uma chamada de uma mulher que está com medo, está a dizer tipo, sei lá, que ela o vai matar, que ele vai... Ai! Que ele a vai matar.
Tu consegues, isso mesmo.
Que ela vai matar, né? E tipo, cagas para isso, nem sequer pedes para falar com ela. É que eles iam, tipo, imagina, ah, foi só uma discussãozinha. Eles acreditavam e iam-se embora.
O homem tinha poder. O que é que és que eu tenho?
Não, a sério, foi. Eles ainda se tentaram depois reconciliar, depois do divórcio, só que isto não resultou. Só que o OJ continuava muito obcecado pelo Nicole. Tipo, ele já tinha uma namorada. Só que mesmo assim, ele entrava várias vezes em contacto com a Nicole, mais do que era preciso, para além dos filhos, estás a ver? Tentava sempre entrar em contacto. Tinha ciúmes dela, tinha muitos ciúmes dela. Portanto, estamos a ver que era uma relação saudável, não é?
Eu pensava que ele ia ser um gajo bacana.
Não. Então, na minha opinião, não é mesmo, mas pronto.
Está
não a influenciar assim tanto. Portanto, vamos agora passar mesmo ao crime em si, ok? Portanto, a seguir vais ter A noite do crime, o que é que aconteceu e depois o julgamento. São assim os grandes dois momentos, ok? Portanto, o crime aconteceu a 12 de junho de 1994. O OJ e a Nicole tinham ido ao recital da sua filha e vários conhecidos disseram que havia um clima bastante tenso entre os dois, ok? Às 6:30, portanto, o recital acabou e a Nicole foi jantar fora com a família e amigos e ela deixou bem claro que não queria que o OJ viesse.
Parece-me justo.
Yeah. Às 8, o jantar terminou. A família foi comprar gelados para as crianças. Estás a ver? Aquela coisa normal de jantar de família. E pronto, e depois cada um seguiu a sua vida, né? Mais ou menos por volta das 21:30, ok? Das 21:30 da noite, a Nicole recebeu uma chamada da sua mãe a dizer que ela se tinha esquecido dos óculos no restaurante. E qual foi a da Nicole? Vou ligar ao Ron, que era um amigo dela que trabalhava nesse restaurante, e falar-lhe os óculos, tanto que depois o Ron se ofereceu para levar os óculos à casa da Nicole.
Ok.
Agora, quem é que era este Ron? Eles tinham-se conhecido havia 6 semanas e eles eram bastante próximos, do género. Havia rumores que os dois tinham uma relação. E vários amigos do Ron diziam que inclusive ele tinha ali um fraquinho pela Nicole. Estás a ver? Saltamos agora então por volta da meia-noite, portanto já era dia 13, mas caga para isso. É dia 12. Não se... A pessoa não se foi deitar, é dia 12.
Ok. És muito picuinha.
O que é que acontece? Os vizinhos da Nicole estavam a ficar super chateados porque quando ela não parava de ladrar. Não parava de ladrar, estava a chorar, tipo, dizendo, cala a boca, quer dormir. Um vizinho encontra o cão e repara que ele tem sangue na pata e o que é que ele pensou? Ah, deve ter pisado um vidro, né? Normal. Mas quando ele se vai aproximar, o cão meio que se afasta e o guia, tipo, é um bocado estranho, mas ele percebeu que o cão lhe queria mostrar alguma coisa, percebes? E então o cão levou à entrada da casa e o que é que estava lá? O corpo da Nicole e o corpo do Ron. Já, logo na entrada da casa, assim, pá.
Oh, minha Nossa Senhora. O homem vai ser famoso, mas vai ser famoso por outra razão. Coitada. Eu já estava a pensar em dizer que estava na time Nicole. Porra.
Pois, aqui pode estar, só que ela não está viva.
Não, eu não quero estar na time de alguém que morreu.
Epá, whatever, sei lá.
Deprimido.
O vizinho, obviamente, ligou lá para a polícia, né? E assim que a polícia chegou, eles conheceram logo a Nicole. Porque ela era ex-namorada, era ex-mulher do OJ. OJ Simpson, a grande celebridade.
O grande Simpson.
Exatamente. E agora, só portanto, para tu teres uma noção como é que estavam os corpos. A Nicole estava deitada numa poça de sangue, numa grande poça de sangue, tinha sido esfaqueada 7 vezes no pescoço e no couro cabeludo, e ela tinha um corte na garganta que era tão fundo que ela quase tinha ficado decapitada.
E foi ele que o fez ou mandou fazer?
Calma, já vamos chegar lá, ok?
Ok.
Isto, eu depois, eu quero ver a tua reação. Ai. Pronto, e portanto ela estava assim. Já o Ron, que estava um pouco tipo ao lado dela, estás a ver, não estava mesmo na entrada, estava um bocadinho ao lado, tinha também montes de incisões no couro cabeludo, no rosto, no pescoço e na mão esquerda. E ele também tinha golpes tipo de várias facadas no tórax, abdómen e coxa esquerda. E para além disso, ambas as vítimas tinham ferimentos de autodefesa. Portanto, houve ali luta, eles tentaram resistir, ok? Lembrar que a Nicole tinha 35 anos quando morreu e o Ron tinha 25. Eles tinham toda uma vida pela frente.
Coitado, o homem era bué da novo. Porquê que foi-se meter com uma mulher de 35 anos?
Epá, é assim, também a relação era só com hoje, né? Não sabemos se era verdade ou não.
Ai, é bem, a mulher ia ter rugas antes de tu sequer...
Opa, 35 anos também não é assim tão velha.
Tem 10 anos de diferença, né?
Deixa-os ser felizes.
Ai, entendo, eu já
olha,
não tenho
também
nada a
antes
dizer.
o Ron com o Jay, foi. Para lhe bater.
Também é verdade, também é verdade. Já agora, o Simpson tinha que idade?
Não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Não me apetece estar a fazer contas. Portanto, é a vida. Mas pronto. A polícia também reparou que dentro da casa estava tudo bastante normal, sabes? Ela tinha bastantes velas acesas na casa de banho, a banheira estava cheia de água, portanto, ela ia tomar um banho, né? Costumes americanos. A televisão estava ligada, super normal, e os filhos da Nicole estavam a dormir. As evidências foram encontradas no local do crime. Bastante importante.
Ok.
Foi encontrada uma trilha de pegadas que iam desde as vítimas até ao fundo da casa. Isto, elas estavam acompanhadas tipo de gotas de sangue que indicavam, portanto, que o culpado estaria magoado no lado esquerdo do corpo, provavelmente na mão, porque não era muito sangue.
Ok.
Ok? Coisa importante. Foi encontrada também perto dos corpos uma luva de couro manchada de sangue e também um envelope branco, mas aí era onde estavam os óculos da mãe da Nicole.
Podia não ser ele estar aleijado, podia simplesmente a faca ou o que ela usou para esfaquear a pingar.
Sinceramente, não sei. Podia ser, mas tipo. É assim, eu não percebo muito disso, estás a ver? Mas os especialistas disseram: ele vai estar magoado no lado esquerdo.
Ok.
Eu acredito mais nos especialistas do que em mim,
Eu
portanto.
acredito mais em mim, eu sou o Inspector Gadget.
Só se for do chapéu.
Ei, gostava do teu chapéu, viu?
Portanto, a polícia reconheceu a Nicole e o que aqueles que pensaram: nós temos de informar o OJ.
Claro.
Ligaram, ele não atendia. Então, o que é que aconteceu? Eles vão à casa do OJ. Ok, vamos considerar que isto é um bocado estranho. Que é provavelmente só porque ele era uma celebridade.
Eles já tinham acabado, porque é que eles foram à casa dele?
É tipo, imagina, uma coisa é tu informares. Tipo, é normal informares o ex-marido. Ok, é normal. Mas acho que é bem estranho eles terem ido à casa dele, de propósito.
Eles têm filhos. É um pouco normal avisar que a mãe dos filhos dele morreu.
Exatamente.
Ok.
Acho estranho eles, tipo, estarem a ir à casa dele. Tipo, não podiam avisá-lo de manhã?
Pá, se calhar pensaram que ele ia querer saber o quanto antes, não? Não sei.
Opá, não sei. Sinceramente, provavelmente era porque era uma celebridade.
Não, ninguém
Sei
pensa
lá.
nisso nessas alturas, porra.
Não,
É preciso ter
imagina.
muito sangue frio.
Pronto. Continuando. Eles, quando chegaram lá, eles tocaram a campainha e tocaram, só que ninguém abria a porta. E o que era bastante estranho, porque havia bastantes luzes acesas, os carros estavam estacionados do lado de fora da propriedade, portanto, tudo indicava que havia pessoas na casa. E ninguém abria a porta. Eles, inclusive, esperaram 45 minutos para que alguém abrisse a porta. E o que aconteceu durante esses 45 segundos? 45 segundos? 45 minutos. O Mark Furman, que era um detetive, ele reparou que estava um Ford Bronco branco estacionado lá à frente e que este tinha vestígios de sangue tanto na porta do condutor como lá dentro. Não é muito normal, não é?
O homem desfez, epá, tão bom, até que foi com uma luvinha que é para não ter impressões, nada, e depois desleixa-se num toque desse. Pô, Ainda por cima o carro é branco, sujar o carro, a sério.
Yeah. Mas pronto, o Furman, portanto, ele pesquisou a matrícula e realmente o carro pertencia ao O.J. Simpson. Né? E lá está, eu disse que eles esperaram 45 minutos e após esses 45 minutos, portanto, a polícia já estava a ficar preocupada com o O.J. Já estavam a pensar, tipo, o que o pior podia ter acontecido. E, portanto, o Furman decidiu saltar a vedação simplesmente e abriu o portão para os outros detetives. Depois, o que acontecia? A propriedade do O.J. era enorme. E só para teres uma ideia do quão grande, a sua filha morava lá, mas numa casa à parte. Na mesma propriedade, havia mais que uma casa.
Então o homem tinha dinheiro.
Ele era uma celebridade, tipo, daquelas que toda a gente conhecia. Toda a gente. Portanto, ele tinha dinheiro. E, portanto,
isso,
eles foram lá e eles encontraram a filha. E a filha disse que realmente o pai não estava em casa porque ele tinha apanhado um voo para Chicago umas horas antes. Depois, ele ia lá tipo, encontrar uns patrocinadores. Ele continuava a ser uma celebridade, ele continuava a trabalhar com isso tudo. Portanto, ele ia lá em trabalho. E, portanto, eles continuaram a tentar ligar ao OJ e eles finalmente conseguiram contactá-lo. O que é que foi para eles bastante estranho? Tipo, imagina, quando tu ligas a alguém a dizer a tua ex-mulher foi morta, normalmente é um bocado o género. O quê? O que é que aconteceu? Quem é que a matou? Como é que ela morreu? Percebes?
Depende de como é que vocês acabaram.
Não, desculpa lá, não é normal.
Se vocês assim, acabaram mal, é simplesmente a sua ex-mulher morreu. Ok, os meus filhos estão bem?
Não, ninguém seria assim. Desculpa lá, mesmo que seja uma pessoa que tu não estás muito, tipo, imagina, ao menos tu expresses sempre algum tipo de choque, percebes?
Não sei, nunca tive nessa experiência, para poder dizer.
Opa, mas desculpa lá, não é nada normal chegarem lá e dizerem que tal pessoa foi assassinada, especialmente quando era uma ex-mulher. Que inclusive tu gostavas dela, ainda. É normal que fiques, nem que seja um pouco chocado. Tipo, a reação dele foi só dizer, eu apanho o próximo voo. Tipo, ele não parecia surpreso, ele não parecia chocado. Quase como se já estivesse à espera, percebes? Mas desculpa lá, seja como for, desculpa lá, não é normal ligarem-te a dizerem que alguém assassinou e tu não estás surpreso, não é normal. Não venhas com tretas, não é. Há sempre algum tipo de choque. Quer dizer, a mãe dos teus filhos, uma pessoa com quem tiveste uma relação durante anos?
Tens um ponto de vista válido, mas sim, pronto.
E isso para eles pareceu super estranho. Porque ele, muito, muito frio, Jen, vou apanhar o próximo voo. Não fez nenhuma pergunta de como é que ela morreu, quem é que a matou. Não fez nenhum tipo de pergunta, não parecia chocado.
Tu, homem, sabe para que é que vai perguntar?
Isso aí, não sei. Continuando. Portanto, o que é que também a polícia encontrou na propriedade do OJ? Porque eles também encontraram lá coisas. O Furman, portanto, esse investigador que saltou um muro, que encontrou lá o carro e tudo mais, ele encontrou uma luva que tinha sangue e, adivinha, ela fazia par com a luva da cena do crime. Eles depois também encontraram zonas de sangue, da casa com sangue e um par de meias cheias, sem tipo, ensopadas.
Oh, meu Deus! Queres cometer um crime? Pelo menos comete-o bem.
Opa, sério. Lá está, tipo, a casa do OJ foi considerada o segundo local do crime. Estavam lá um monte de coisas. Mas pronto, entretanto, portanto, o OJ, ele disse que ia apanhar o próximo voo e ele chega por volta do meio-dia à casa dele, não é? E ele mostrou-se, tipo, super corporativo, estás a ver? Ele, epá, não se importou de responder a perguntas, tanto que ele foi para a esquadra, exatamente por isso. E eis aqui uma coisinha que a polícia reparou logo. Adivinha? Ele tinha uma ferida na sua mão esquerda. Estava a bater.
Se o homem tem dinheiro, porquê é que ele não mandou alguém fazer em vez de fazer ele? Mas o homem é parvo.
Há teorias disso. Há boas teorias sobre este caso. Eu vou continuar. Eu vou depois contar-te isto no final, ok? Continuando. A polícia obviamente perguntou como é que ele fez o corte, não é? Porque assim tu não podes dizer que alguém cometeu um homicídio só por ter um corte. E ele disse, ele primeiro começou por dizer que era bastante distraído, que era desastrado, que isso era normal. Depois, entretanto, disse que ele tinha partido um copo quando recebeu a notícia e que, portanto, ele tinha-se cortado lá. Estás a ver? Tinha aqui bastantes coisas. Ou seja, todas as respostas foram bastante vagas. Foi um bocado assim.
Corta-te num papel agora. Não, Não digas parte,
não,
parte de um
mas
copo.
era um corte que, imagina, ele teve que pôr uma ligadura, não é? Um papel.
Pá,
Um papel não é a mesma coisa.
Já tiveste um corte de papel? Aquilo é horrível. Cada vez que abres
já
a mão, aquilo abre.
Tive, pá, uns dois na minha vida, mas também. As respostas do Jay foram todas bastante vagas. E, inclusive, a polícia foi... Tipo, reclamaram bastante com a polícia por isto. Só que o que é que a polícia queria? Eles queriam que ele continuasse a cooperar. Eles não lhe queriam cair em cima porque queriam que ele estivesse ali a cooperar. Tanto que o OJ, ele deu uma amostra de sangue à polícia. Né? Tipo, foi super útil. Portanto, 2 dias depois, não é? Eles vão lá analisar o sangue dele. Vão analisar o sangue da cena do crime, da casa do OJ. E o que é que eles chegam à conclusão? O sangue da luva, ok, pertencia à Nicole, ao Ron e tinha vestígios do OJ. As meias, aquelas meias que estavam na casa dele, estavam ensopadas em sangue da Nicole. 2 dias depois, portanto, o OJ arranjou um advogado, que era o Robert Shapiro, que era muito conhecido em Hollywood. Ele era assim, o advogado dos famosos, estás a ver? E portanto, o que é que aconteceu? A polícia disse ao Shapiro que ele tinha um mandado de prisão para o OJ, portanto, que eles só estavam a informar que eles iam prender o OJ, que eles tinham
Ok.
provas suficientes contra ele. Só que o Shapiro diz que isso ia ser um escândalo e que, portanto, que ia haver mesmo um grande escândalo por parte da mídia e que isso não era preciso. E portanto, que o Simpson ele se ia integrar. Ah! Entregar. Que ele se ia integrar.
Integrar outra vez e tu consegues.
Que ele se ia entregar.
Bem jogado.
Pronto. Por si. Só que isto não aconteceu. Ok? Porque hoje, entretanto, desaparece. Ninguém sabe do paradeiro
Ainda bem.
dele.
Ainda bem, como quem
Ah,
diz,
inclusive,
quer
só
dizer,
fazer aqui um
esperto.
pequeno parênteses: o Robert Kardashian, ele antes era advogado e ele reativou a licença para ajudar então aqui o OJ, porque ele acreditava mesmo que o OJ não tinha feito nada. Pronto. Portanto, o OJ ele desapareceu e a polícia declarou um fugitivo. 3 horas mais tarde, o Kardashian, portanto, o Robert Kardashian, lê à imprensa o que parece ser uma carta de suicídio do OJ. E às 6h30 desse dia, um polícia viu o Ford Bronco branco na autoestrada. O veículo estava a ser conduzido pelo Al Collins, que era um grande amigo do OJ, e o que é que ele gritou para a polícia? Ele não podia parar porque o OJ estava na parte de trás do carro com uma arma apontada à cabeça, tipo que se ia suicidar. E ele, obviamente, como sendo um grande amigo, não queria que o OJ se matasse,
Isto também não
né?
bate
Então
bem.
ele arrancou e foi.
Eu tinha algum problema mental, alguma coisa assim?
Não, mas tipo, opa, isto é uma coisa que pareceu suspeitar toda a gente, né? É um bocado género. Tu és inocente, porque é que vais estar a fugir?
Mas é
Isto sei lá.
completamente evidente que ele é o culpado, por amor de Deus. Não, 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 não há muitas suspeitas. É completamente
É, não
evidente.
é? Começou uma perseguição, e só para tu teres uma noção de quanta atenção este caso estava a ter, se ele é suspeito, se não era, eles transmitiram na televisão. 95 milhões de pessoas estavam a ver esta transmissão ao vivo. Inclusive, a final da NBA foi interrompida para dar esta perseguição.
Uau!
Ele era famoso. Quando eu estou a dizer que ele é famoso, ele era famoso.
Ele interrompeu uma final da NBA. Para estúpido. Ok. Tá bom.
Inclusive, isto quando começaram a fazer a transmissão, o que é que começou a acontecer? Na autoestrada, tem ali, tipo, imagina, são umas estradas por cima, estás a ver? Tipo umas pontes.
Sim.
E reuniam-se lá pessoas com cartazes a torcer pelo OJ. Tipo, vai OJ, nananã. Porque acreditavam que ele era inocente.
Ele matou. Ok. Pois as pessoas não sabiam nada, também é verdade.
Tipo, imagina, lá está, ele era uma grande celebridade, ele era negro, estás a ver? Então eles estavam tipo, não, o OJ não fez. Então estavam lá a tentar ajudá-lo.
Por não, pelas pessoas dizerem que ele não fez, não quer dizer que ele não tenha feito. As pessoas são parvas.
Portanto, a polícia chegou a contactar o OJ no carro e tentou persuadir ele, portanto, a parar o carro, a atirar a arma pela janela. Mas foi apenas às 8 da noite que ele se concorda em integrar em... Ah,
E
cada
depois estás-me
palavra.
sempre a corrigir pelas mensagens.
Entregar-se.
Bem,
Entregar.
que orgulho.
E aí? Portanto, ele entregou-se E foi finalmente preso, ok? Tendo, obviamente, uma grande vigilância, porque ele tentou se suicidar, né? Calma
Pois.
lá, nós não queremos que ele morra na cadeia.
Crime normal. Quer dizer, quero. Quero que ele morra na cadeia.
Só que o que é que a polícia. O que é que aconteceu aqui também de bastante suspeito? Portanto, isto era uma perseguição, né? Mas sei lá, ele podia estar a passar. Só que o Collins tinha 9 mil dólares no bolso e no carro existia uma muda de roupa interior, um passaporte e um bigode falso. Portanto, tudo indicava que ele ia fugir. E também não é por nada, mas tu és uma grande celebridade, acho que é com um bigode falso que ninguém vai reparar em ti. Come on.
Completamente, nunca viste um filme. Cada vez que metes um bigode e uns óculos, as pessoas nunca sabem
É,
quem é.
um chapéu e uns óculos, está feito. Portanto, agora nós vamos começar a parte do julgamento, ok? Só que o que é preciso ter aqui uma grande noção. Nos Estados Unidos da América, agora estava a haver uma grande tensão por causa do racismo e do abuso policial. Basicamente, tinha havido um assassinato de um taxista afro-americano que tinha sido espancado até à morte pela polícia.
Pá.
Portanto, uma testemunha filmou todo o crime e mesmo assim eles foram ilibados. Yep. E obviamente, né, isto houve protestos, tanto em Los Angeles como em todo o país.
Isso tudo há uns 30 e poucos anos atrás.
Yeah. Em
Uau!
1991. Portanto, é exatamente 30 anos.
As gerações antigas eram horríveis.
Ainda o ano passado, lá com o George Floyd, portanto. Eu já não digo nada. Mas pronto, portanto, a América estava toda super revoltada com isto, né? E o que mais falava era racismo, era o abuso policial.
Como
Isto.
agora?
Pois, mas isto aqui era um nível ainda mais hardcore. Ok? Estavam mesmo muito revoltados. Isto vai ser super importante para este julgamento. Portanto, o julgamento começa no dia 24 de janeiro de 1995. Temos, portanto, aqui a defesa e a acusação, né? A defesa, que era a defesa do O.J. Simpson, que era composta por uma grande equipa de advogados, mas assim, advogados de topo, os melhores. Inclusive, esta equipa deu o nome de Dream Team, a equipa dos sonhos.
Fui eu, era eu o advogado.
Obviamente. Obviamente.
Desculpa, quando tu falas de Dream, tens que estar a falar de mim, obviamente. Estou a brincar. Continua.
Olha, olha, ele é grande convencido.
Continua a história. Não nos vamos desviar.
Exatamente, muito bem. Pronto, a acusação era liderada por Marcia Clark e também contava com o Chris Darden. Portanto, eles eram procuradores do Estado, acho que é assim, diz, whatever. E pronto. E também é importante dizer, portanto, o direito nos Estados Unidos, o júri, que é aquelas pessoas normais do povo, são quem tomam a decisão se é culpado ou não, e depois o
Sim,
juiz é que dita a sentença,
eu
e o
sei quem
júri tinha
sou o
uma
júri.
grande influência. Hã?
Eu sei quem sou o júri, não precisas me estar a explicar como é que um tribunal funciona.
Ok, está bem. E pronto, e portanto, este júri tinha uma grande influência afro-americana.
Já estou a perceber a cena?
Exatamente. Portanto, a acusação tinha uma ótima testemunha, inclusive, que tinha visto o O.J. Simpson a conduzir até à casa de Nicole. Tinha-o visto numa estrada que ia desde onde ele mora até onde a Nicole mora. Só que o que é que aconteceu? Esta testemunha vendeu o seu testemunho à mídia, perdendo a credibilidade e não podendo ser ouvido em tribunal. Opa, a sério.
Como é que se
Ai,
vende um testemunho à mídia?
não, tipo, imagina, tu vais ter com os jornalistas e contas aquilo que sabes. Só que ela perdeu a credibilidade toda,
Pois, faz
né?
sentido.
E portanto, só para teres mais uma noção de como é que isto foi, a acusação apresentou mais de uma dezena de provas, ok? Entre isto tinha, portanto, gravações chamadas da Nicole para o 911, que é o nosso 112. Onde, portanto, se notava que o OJ era super abusivo.
Por favor, diz-me que isto não tá a ir pelo caminho que eu estou a pensar e o homem vai ser ilibado.
Provavelmente está. Portanto, que a Nicole tinha medo dele. Eles apresentaram as análises todas de sangue. E, inclusive, as luvas, né, que eles apresentaram, tinham sido uma prenda da Nicole para o OJ.
Ironia. Ou se calhar fez
Yep. É, não é?
propósito.
Ah, inclusive, portanto, o condutor do OJ que o tinha levado ao aeroporto, ele disse como é que tinha sido nessa noite. Isto ainda favorecia mais, portanto, a teoria, não é, da acusação. Porque ele tinha chegado às 22h24 e ele não tinha visto o Bronco estacionado, não tinha visto o Ford, ok? Não estava lá estacionado. Ele telefonou várias vezes ao OJ e ele não respondia. E meia hora depois, portanto, ele vê um vulto de um homem a passear perto da casa e adivinha? Pouco depois, o OJ aparece. E o que é que lá estava estacionado? o Ford. E detalhe, portanto, o crime tinha sido cometido entre as 22h15 e as 22h40.
Quando ele chega, basicamente, pouco depois...
Quando ele não estava lá.
Tipo... Pouco depois ele chega a cá, ok.
Exatamente.
Por favor, diz-me que ele não está ali.
Já vais ver. Agora, qual é que era a posição da defesa? A defesa dizia que as provas não eram confiáveis, que os agentes da polícia tinham implantado tudo para incriminar o OJ apenas por ele ser negro.
Uma boa desculpa, sinceramente.
Yeah, eu acho sinceramente, eles foram geniais, porque estava toda a gente super revoltada com isto.
Pois, ah, epá, os advogados são feitos para ganhar, não são feitos para serem boas pessoas.
Foi genial, sinceramente acho que foi genial. E depois, o que é que ainda os ajudou mais? O testemunho do Mark Furman, aquele detetive que tinha encontrado, tinha ido à casa, saltado a vedação, encontrado a luva na casa do OJ.
Pois, ele saltou a propriedade privada e tal.
Sim, mas isso aí, ok, tipo, ninguém, toda a gente, ok, não tem mal, percebes?
Ah, ok.
Só que, qual foi aqui o grande problema? O Furman, em julgamento, jurou que não era racista, que nunca tinha usado a N-word. Só que, o que é que a defesa depois vai mostrar? Vai mostrar gravações onde ele é super racista, usa a N-word montes de vezes, inclusive fala mal da mulher do juiz.
Então, ele lixou-se.
Obviamente, a acusação não queria que estes cassetes fossem ouvidos em tribunal, não é? Porque eles diziam que isto estava, que isto já estava a afastar-se muito do caso, percebes? Que o Furman, ok, ele é um racista, mas o caso não é sobre ele ser um racista, e isso é um caso à parte. Isto é um caso sobre a morte da Nicole Brown e de Ron Goldman. Só que mesmo assim as cassetes, tipo, imagina, não foram totalmente ouvidas, foi só ali uma ou duas frases, mas foi o suficiente para tirar a credibilidade do Furman, não é?
Pois, um pouco normal.
E depois, inclusive, o Furman, ele voltou a testemunhar. E sabes o que é a Quinta Emenda nos Estados Unidos?
Não.
A Quinta Emenda é basicamente uma lei que dá o direito à pessoa de manter o silêncio, portanto, não responder à pergunta. Só que, o que é que aconteceu? Eles faziam várias perguntas, não é? Inclusive, se ele tinha posto provas na cena do crime, e ele respondia sempre, eu recorro à Quinta Emenda. O que o torna bastante suspeito, não é?
Um bocadinho, mas... As pessoas não iriam
Não, é que
saber
imagina,
disso,
sei lá,
para
tu
elas
puseste
só.
provas e tu, Jane, quero manter o silêncio, não quero responder.
Não acho que seja muito inteligente das pessoas acreditarem nessa pessoa, mas quem sou eu para falar?
Pois, só que lá está, ele era quem tinha recolhido as provas. Todas as provas tinham passado por ele, percebes? E depois qual foi assim também um grande momento do julgamento? Portanto, a Marcia Clark, que era quem dirigia a acusação, ela não queria que o Chris fizesse isto. Mas mesmo assim, o Chris, ele pede ao OJ que experimente as malditas luvas. E então, o que é que vai acontecer? Ele vai experimentar as luvas, só que ele tinha vestidas luvas de látex, obviamente não vai contaminar a prova. Exatamente a prova. Não sei porquê. Okay. E o que é que aquilo parecia? Que as luvas tinham, que as luvas eram muito pequenas para as mãos dele. Só que lá está, isto aqui sabes que podes ter. Tipo, há várias causas, não é? Estás com luvas de látex, torna mais difícil. Ele também acredito que não fosse estar ali a fazer um grande esforço para vir, para que aquilo cabesse, não é?
Sim.
As luvas, pelo que eu vi, tinham sido tipo congeladas e descongeladas, era de provas. Que acho que é um bocado estranho, mas ok. Pois ele também, ele estava a experimentar aquilo, ele meio que estava a fazer um espetáculo, ele queria mostrar, tipo, isto não está a servir. E depois, quando lhe pediram para que ele fechasse as mãos, aquilo parecia que servia perfeitamente. Mas mesmo assim, aquilo que parecia era que não servia. Foi aquilo que deu impressão a toda a gente.
É isso que eu queria.
Inclusive, isto resultou na famosa frase: If it doesn't fit, you must acquit. Ou seja, se não serve, é porque não é o culpado. É um bocado isso que ele ia dizer. Não sei traduzir mesmo. Pronto. Além disso, também é importante referir, neste caso, que, portanto, a defesa fez todo um espetáculo. Eles levaram o júri a conhecer a casa do OJ. Só para teres uma noção, o OJ não ligava nada às causas raciais. Eles mudaram a casa para que, tipo, fosse tudo, tivesse tudo ali, sei lá, quadros de mulheres negras, tivesse tudo ligado à etnia negra, estás a ver?
Para parecer melhor.
Para parecer que ele se importava bastante com isso. Eles mudaram a casa toda. E depois o que acontecia? Eu não sabia isto, mas o júri nos Estados Unidos, pelo menos nesta altura, agora não sei como é que é, Mas eles aqui, eles não podiam ter contacto com o mundo exterior, por assim dizer. Ou seja, eles não podiam, imagina, ler livros que pudessem influenciar a sua opinião. Eles não podiam falar com pessoas para mudar a opinião, não podiam ver televisão, tudo mais. Só que este era um julgamento que era suposto durar, imagina, 3 meses, percebes? E já estavam neste baile há mais de um ano, porque estava toda a gente cansada. Toda a gente estava farta disto. Só para teres uma noção, eles ficaram num hotel, eles pensaram, ah, vamos estar aqui com piscina, tudo mais. Não, eles não podiam sair dos quartos, 24 por 7. Eles estavam mais que saturados disto, né? Mas pronto, chegamos à parte do verdito e novamente o júri, portanto, para tomarem uma decisão, toda a gente do júri tem de estar de acordo. Ok? Não pode haver uma pessoa que diga, imagina, ou que ele é inocente ou que é
Não pode
culpado,
haver
sendo toda a
ninguém que
gente acredita o
discorda.
contrário. Toda a gente tem de consentir. Isto normalmente demora muito tempo. Tanto que eu vi uma série na Netflix e a Marcia Clark assim já estava a falar tipo de planos quase de férias, percebes? Tipo, ah, agora vou viajar e tudo mais. E o júri demorou 4 horas a chegar a um consenso. E tal como estavas a dizer, o OJ foi considerado inocente.
Aí é que nojo. Agora vou zeado para treinar a tua Paula.
Opa, é que tudo batia certo. Eu, para mim, tipo, eu tenho uma opinião super forte sobre este caso.
Eu agora saio daqui zeado à tua Paula, meu. Ai, é que
Opa, isto para
nojo.
mim foi super revoltante.
Então, mas deixa ver se eu percebi. Ele tinha todas as provas contra ele. E
Yep.
nessa coisa deles mudarem a casa, e os polícias que entraram na casa dele não disseram que a casa não era assim?
Não, porque a polícia não entrou. Foi só júri.
Ah, então não há
Inclusive, a
provas que ele
Marcia
tenha.
Clark, a Marcia Clark percebeu que a casa não era assim. Ela sabia que a casa não era assim. E ela estava tipo, eles estão a ensinar esta porcaria toda. Só que tu não podes ir lá. Eles ensinaram tudo.
Pois, ainda eras a próxima a morrer. Eu também ficaria caladinho que nem um rato.
Opá, mas isto aqui. E sabes, na altura, as opiniões eram super divididas. Por exemplo, entre os Kardashian. A Chris achava que ele era culpado, já o Robert achava que ele era inocente. Estás a ver? As opiniões eram todas diversificadas. Havia pessoas que ficaram super contentes com isto, porque realmente acreditavam que o OJ era inocente. E havia pessoas que diziam: ele é culpado, nota-se perfeitamente que ele é culpado.
Tantas provas contra ele e as pessoas ainda acreditaram que ele era
É, não,
inocente.
isto foi basicamente porque agarraram super ao racismo, percebes? Foi um bocado. Ah, isto é só para ele ser negro, nananã. E as pessoas, como estavam super revoltadas com isso,
Isso já é culpa dos polícias, que não fizeram bem o seu trabalho em outros casos e lixou o caso que eles podiam ter ganho facilmente.
mas imagina, eles podem fazer um julgamento à polícia, só que é à parte,
Exato.
né? As pessoas tipo confundem as coisas, tanto que eu não concordo com o sistema judicial dos Estados Unidos, porque eu acho que, ok, o júri deve ter algum poder, mas não deve ser a pessoa que diz se é inocente ou culpado.
Pá, e também tens de perceber que eles não podem dar o poder todo a uma só pessoa, que seria o.
Sim, imagina, eu acho que eles deviam ter algum poder, mas que não fossem eles a dizer inteiramente se é inocente ou culpado, percebes? Do género, a opinião deles importa, mas não é a única que importa.
Pá, para ser sincero, nesse aspecto, eu acho que até é bom que sejam pessoas normais a.
Opa, mas sabes que nessas coisas a opinião popular depois tem, muitas vezes está errada em termos legais. Por exemplo, houve aquele hacker que eu acho que foi o Benfica e assim, que ele, portanto, ele contou várias verdades, ok, é verdade, e portanto as pessoas, há quem o considere um herói, mas
Mas
ele
há verdades
disse, ele
que não podiam
quebrou
ser
um monte
ditas.
de leis,
Exato.
não é? E portanto, qualquer pessoa que perceba direito diz, ele é culpado. Não, ele não é o herói. Tu não podes chegar lá, dizer a verdade, mas consegues a verdade a qualquer
Mas
custo, não é assim?
esse é o trabalho dos advogados, mostrar às pessoas normais, neste caso os júris,
Mas
mostrar a
lá está,
essas
mas repara,
pessoas que ele é culpado, aos olhos da lei.
mas a opinião pública aqui é. Não, mas o mais importante é que ele revelou as informações. Ele continua a ser o herói, percebes? Mas qualquer pessoa que percebe termos legais percebe que não é assim. Tu não podes obter a verdade a qualquer custo. Mas pronto, continuando, vamos deixar este debate. Só para tu teres aqui uma noção, ok?
Fala.
Ainda em 95, ele escreveu um livro que é I Want to Tell You My Response to Your Letters, Your Messages, Your Questions. Aqui, sinceramente, não ouvi grandes coisas sobre este livro. E ele lançou um livro. Opa, que isto para mim, isto aí é ele a admitir que é culpado. Não me venham com tretas.
Ok, qual é o livro?
Ele escreveu um livro chamado If I Did It, onde ele descreve hipoteticamente como teria morto a ex-mulher e o amigo dela.
E não o levaram a tribunal outra vez por causa disso. Deixaram
não pode dizer
simplesmente
legal.
lá.
Ele agora podia dizer que os tinha morto, ele já não podia voltar a tribunal.
A sério?
Yep.
O sistema jurídico é um bocadinho.
A decisão do júri é final.
Então quer dizer que se eu for acusado de homicídio,
És ilibado,
estou
portanto, és
ilibado
considerado inocente.
e eu
Depois dizes
dizer
que és
que eu
culpado.
fiz, não me vão fazer nada.
Não.
Queres estudar essa teoria?
Opa, isto para mim. Mas lá está. Isto é tudo hipotético. Opa, desculpa, tu és inocente, tu não vais escrever um livro sobre isto. Aliás, nem que fosses culpado, tipo, livraste disso, não vais escrever um livro sobre como hipoteticamente
Pá,
mataste.
se fores inocente, podes querer expressar a tua frustração de ter sido culpado por isso.
Não,
Nota-se
mas
perfeitamente que
imagina,
ele é culpado.
é diferente tu, imagina,
É.
falares da tua experiência e tudo
Yeah.
mais, ou dizes, ah, eu não os matei, mas se eu tivesse morto, seria
Yeah. Yeah.
assim. Não, só para teres uma noção, as pessoas dizem que foi que ele escrevia de uma forma super fria, estás a ver? E era mesmo tipo, imagina, eu cheguei à casa, nananã, e depois eles estavam lá. Tipo mesmo, opa, isto para mim é o relato dele. Ele aqui para mim está a confessar.
Compreendo o que estás a dizer.
Eu separei duas citações,
Ok.
ok, de críticas, e uma delas, isto está em inglês, não vou também estar aqui a ler, mas basicamente uma diz que ele nunca devia ter escrito isto. Se havia pessoas que estavam na dúvida, qualquer pessoa, tem agora a certeza que ele fez. Ele fê-lo. Tipo, o livro convenceu.
Levado à justiça de qualquer maneira. Ele basicamente admitiu.
Mas não podes, é ilegal. E lá está, aqui é tudo hipotético.
Só por alguém dizer que é impotente.
Isto supostamente é ficção. Opa, só qualquer pessoa fica tipo, não, tu fizeste.
Obviamente que fiz.
E só para teres uma noção, houve uma carta que tinham mandado ao OJ, só para, portanto, perceberes como as pessoas não estavam a pensar racionalmente, em que era um miúdo de 12 anos a dizer que ele não achava que ele tinha morto a Nicole ou o Ronald, e depois ele diz literalmente isto. Mas se tu fizeste, eu continuo a ser teu fã, porque eu acredito que toda a gente pode cometer erros.
Isso é bem estúpido, ele continua a ser teu fã, porque quê?
Toda a gente pode cometer erros. Toda a gente comete
Como
erros.
ter erro? Ele matou alguém!
Exatamente. Tipo, não é como, sei lá, ok, ele escreveu mal a palavra. Ou, opa, não, não é isso. Ele matou duas pessoas. Opa, isto para mim mostra como estava toda a gente obcecada por ele, tipo, ninguém estava a pensar com a cabeça. Ponto.
As pessoas nessa altura eram parvas demais.
E só para teres, portanto, aqui uma noção, em 2008, mais recentemente, ele foi condenado a 33 anos de prisão efetiva por 12 crimes, entre eles assalto à mão armada e rapto.
Assalto, mas é uma errado, mas o homem não era rico, podre rico.
Ele perdeu dinheiro. Estás
Pois,
a ver?
com um
Portanto, ele era uma boa
acontecimento
pessoa,
deste.
não é? Estás a ver? Ele assalta a mão armada, ele rapta pessoas, é uma boa pessoa. E em 2017, ele conseguiu sair em liberdade condicional.
Uau.
33 anos e ele sai. Passado
Pá,
9.
33 anos ainda é uma boa quantidade de vida.
Não, desculpa lá. Como é que é? São 33 anos de prisão efetiva, ou seja, é mesmo para estar preso. Opa, sério.
Ele está
12 crimes.
rápido por assalto. Porquê que ele assaltou? Ok, está bem que ele agora já não era pobre, pobre, podre de rico, mas também não era pobre de certeza. Era preciso roubar ou raptar alguém.
Lá, opa, esquece, ele para mim, ele era culpado, ponto. Para mim, não, eu não tenho qualquer dúvida. Então estás a ver? Como para ele tudo fazia sentido. Não havia uma falha, tanto que a acusação pensou que este era um caso ganho. Ponto.
Isso era
Ou
um
seja, ele
caso
fez o
ganho,
trabalho todo.
praticamente.
Opa, sério, isto para mim foi. Isto é chocante. Isto é considerado, inclusive, o julgamento do século. A sério. Tipo, a América parou para ver este julgamento.
Pois, parar uma final, parar as televisões, para
Yeah.
simplesmente dar uma notícia de um único homem.
Não, uma perseguição, pararam a final da NBA, portanto. Opa, sério. Ah, e detalhe, a Kris Jenner, portanto, a ex-mulher do lá do Robert Kardashian, ela tinha um almoço marcado com a Nicole para o dia seguinte, portanto, do crime, nunca chegou a realizar-se, mas a Nicole tinha lido o telefone que ela precisava de falar urgentemente com ela e contar-lhe coisas. E a Kris Jenner acredita mesmo que era sobre o OJ. E ela acredita veemente,
Oh.
portanto, uma mulher que o conheceu, já o conhecia há bastante tempo. Acredita vivamente que foi o OJ que o fez. E mesmo, mesmo o Robert hoje em dia tem, tem dúvidas quanto ao envolvimento do OJ no crime. Pronto, portanto, só para confirmar, tu acreditas que ele foi culpado, não é?
Sim, ele eu acredito culpado. Que ele foi culpado.
Eu, para mim, não tenho qualquer tipo de dúvidas, mas pronto, se vocês acreditam que ele é inocente, eu vou pôr um stories na nova conta do podcast lá no Instagram. Basta procurarem Eles Morrem no Fim. Eu tenho que estar ativa lá, inclusive, todos os dias. Portanto, estejam atentos que, inclusive, eu vou postar lá Reels com casos mais pequenos.
E assim... Vou ver a amiga que ela não tem amigos.
Opa, xiu! Não é mesmo? Mas pronto, António, apesar de me fazer aqui um pequeno bullying, até foi bom ter-te aqui, ok? Até foi bom, não fiques convencido.
Tu puseste joelhos a pedir ao grande António para vir cá.
Deves achar que és um deus ou uma coisa assim.
Sou o teu deus.
Uhum. Mais depressa gosto... Mais depressa venero o chocolate ou uma coisa assim.
Sou da cor disso.
Opa, estúpido.
Tu é que o disseste.
Eu estava a pensar em chocolate.
Acredito que sim.
Uma delícia. Acredito.
Obrigado.
Opa. Opa. Olha, tu és mesmo estúpido.
Também gostei.
It's a love language. Pronto. Pronto. Obrigada por estares aqui.
Sempre obrigada cá.
A toda a gente que ouviu. E vejo-vos então daqui a provavelmente 2 semanas. Talvez uma. Não sei. Mas pronto. Até ao próximo episódio. E adeus.
Beijinhos e abraços do grande Tony.